A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar sobre pensão alimentícia. O juiz substituto em segundo grau, doutor Anderson Fogaça, participa ao vivo aqui com a gente e explica quais foram as recentes alterações na execução da pensão alimentícia trazidas pelo novo Código de Processo Civil. Além disso, o magistrado esclarece dúvidas como quem é obrigado a pagar a pensão, o que acontece quando o alimentante se recusa a pagar a pensão alimentícia e como a pensão é calculada. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o doutor Anderson. Bom dia, doutor. É uma satisfação ter a participação do senhor.
Obrigado, Jéssica, pelo convite. Bom dia.
E, doutor, primeiramente, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes no que consiste a pensão alimentícia?
A pensão alimentícia é devida entre as pessoas de uma mesma família, né? Entre ascendentes e descendentes, ou entre os descendentes devendo pensão alimentícia para os ascendentes. O mais comum que nós vemos hoje, que as pessoas estão acostumadas, é o pai pagando pensão alimentícia ao filho, né? Mas também existe a possibilidade de pensão do filho pagando ao pai, ou dos avós serem chamados para pagar a pensão alimentícia aos netos, em complementação à pensão alimentícia devida ao filho. Isso quando o pai não tem condições de pagar a pensão alimentícia. Ele tem que ficar claro no processo judicial que a pensão, que o pai não tem condições de pagar a pensão alimentícia ao filho, e os avós têm essas condições de complementar a pensão alimentícia. A pensão é devida até os 18 anos, para aquele filho de até 18 anos, e não precisam ser comprovadas as necessidades desse filho. As necessidades são presumidas. Assim, no processo judicial, não precisa ficar amplamente demonstrado ali as necessidades do filho, porque são presumidas. Agora, a possibilidade do pai é que necessita ser comprovada, tá? Então, geralmente, quando o alimentante, né, que entra com a ação, ele pede a pensão alimentícia, ele tem que comprovar que o pai ganha um valor X, que trabalha numa empresa, ou se ele é autônomo, se ele consegue, o quanto que ele ofere por mês. Agora, as necessidades do filho não precisam ser comprovadas, a não ser que ele deseje um valor de pensão, geralmente uma família de classe média, que tem alguma condição melhor um pouco, e quer colocar numa determinada escola particular.
Sim.
Ele tem que comprovar daí que a criança necessita desse valor. Tá?
E, doutor, uma dúvida muito frequente é como que é calculado esse valor da pensão alimentícia.
Ela é baseada na possibilidade de quem paga e na necessidade de quem recebe, né? Sempre visando a manter uma condição social do alimentando, né? Mas sempre em proporção à possibilidade de quem paga. Se um pai, por exemplo, ele ganha um salário mínimo, não dá para cobrar um salário mínimo desse pai. Ele não pode pagar um salário mínimo de pensão.
Claro.
Né? Então, o juiz, geralmente, ele vai fixar em torno de 30% de um salário mínimo. Um caso desse. Né? Se são dois filhos, ele pode deixar 20% para cada um. Né? Digamos que, mas agora digamos que seja um pessoal abastado, que tenha um salário de 20 mil reais por mês.
Sim.
Colocar 30% para uma criança pequena já é um exagero, porque daí daria, por exemplo, 6 mil reais. Então, nesse caso, seria necessário comprovar a necessidade da criança, demonstrando ali que ela estuda em tal escola, o pai concordando que ela estuda em tal escola, que às vezes é um valor mais caro de mensalidade, daí comprovando gastos com roupas, com lazer, com inglês, com balé, esse tipo de atividades extracurriculares. E se tudo isso atingir os R$6.000, de repente o juiz até pode fixar nesse valor. Mas não é necessário.
Claro. Né? Uhum. E, doutor, mesmo quando a guarda é compartilhada, é necessário pagar a pensão alimentícia?
Sim, mesmo quando a guarda é compartilhada. A guarda compartilhada, ela é uma inovação na legislação civil e veio em boa hora e foi muito elogiada por todos por todo o meio jurídico. Antes, a guarda era em regra, era unilateral, em favor da mãe ou em favor do pai. Hoje, não. A regra é que a guarda seja compartilhada entre o pai e a mãe, com a fixação da residência na casa de um dos dois. Tá?
Uhum.
Então, o que representa isso, a guarda compartilhada? É que o pai e a mãe, eles têm os mesmos direitos e deveres sobre a criança. Quando a guarda é unilateral, esses direitos e deveres, eles acabam ficando mais fixados naquela pessoa que está com a guarda. E aquela pessoa que não está com a guarda e que tem o direito de visita, acaba sendo tendo seus direitos restringidos ali. Ela não é ouvida quando tem que escolher o médico, quando tem que escolher a escola para o filho. Esse pai ou mãe acaba ficando afastado um pouco da vida do filho. Agora, como a regra hoje é a guarda compartilhada, isso vem em benefício da família, principalmente da criança. E o juiz, ele vai fixar a guarda compartilhada em regra e só não vai aplicar a guarda compartilhada quando ele verificar que, no caso concreto, não há possibilidade nenhuma de ter uma conversa amigável entre o pai e a mãe.
Uhum. Doutor, isso é um assunto que é bastante discutido e acredito que a maior parte dos ouvintes já saibam.
Uhum.
Mas para a gente deixar bem claro, o que acontece quando o alimentante se nega a pagar a pensão alimentícia ao filho?
Ele vai responder um processo, né? Que daí o alimentante vai ter duas opções. Ele pode entrar com uma ação sob o rito da prisão civil, em que o devedor dos alimentos pode ser preso, ou um rito chamado de expropriação, em que ele não vai ser preso, mas os seus bens poderão ser penhorados, né?
Uhum.
Ter bloqueado seus bens. Uma dessas duas hipóteses é que vai acontecer para aquele que nega alimentos ao filho.
Uhum. E, doutor, agora falando um pouquinho para os ouvintes sobre as novas alterações que ocorreram nas regras gerais para a execução da pensão alimentícia, quais são as consequências para o devedor de alimentos no novo CPC?
O novo CPC, ele trouxe algumas novidades no código em que continua ainda existindo esse rito da prisão civil e o da expropriação de bens. Né, que seria por penhora de bens. Pelo novo CPC, já mantendo até a regra anterior, quando o credor de alimentos, né, o alimentante, ele entra com ação, ajuização, pedindo a pensão alimentícia, ele pede a citação do réu, para que do executado, né, para que ele seja, para que ele pague em 3 dias, ou que nesse mesmo prazo ele comprove o pagamento da pensão alimentícia cobrada, ou nesse mesmo prazo ele justifique a impossibilidade do pagamento dessa pensão. Se ele pagou a pensão alimentícia nesse prazo de 3 dias, extingue-se o processo e ele está livre e nem chega a ser preso. Né? Se ele comprovar o pagamento, da mesma forma, também extingue-se o processo. Agora, se ele justificar a impossibilidade de fazer esse pagamento, e aí vai ser uma análise do juiz, se vai aceitar ou não, se o juiz aceitando essa justificativa, o réu não vai ser preso e o processo seguirá pelo rito da penhora de bens.
Uhum.
Tá? Se o juiz não aceitar a justificativa, vai decretar a prisão desse réu pelo prazo de 1 a 3 meses. E ele vai ficar preso durante o período, a não ser que ele efetue o pagamento da dívida.
Uhum.
Se ele não efetuar o pagamento da dívida, ele vai ficar preso até os 30 dias, ou os 60 ou 90, de acordo com o que o juiz fixar. Mas o máximo é 90. E se ele efetuar o pagamento, daí extingue o seu processo e ele é solto.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o magistrado Anderson Fogaça. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre mudanças em relação à pensão alimentícia trazidas pelo novo Código de Processo Civil.
Deixa eu continuar.
Doutor, em relação a essas alterações, o senhor teria mais alguma consideração para os nossos ouvintes?
Sim. O que o advogado, na hora de ajuizar a ação, ele verifica? Né? O número de prestações devidas. Se para pedir a prisão, entrar com a ação para a prisão do executado, só se referem às últimas 3 prestações em atraso.
Uhum.
Tá? Pode ser 1 ou 2, mas no máximo 3 prestações em atraso. Se são mais prestações, 1 ano de prestação devida, 2, ele tem que entrar com a ação obrigatória, com a ação de penhora, tá? Com a execução por penhora de bens. E digamos que ele, no curso do. Daí, digamos que ele tenha prestações em atraso de 1 ano. As últimas 3, ele pode entrar com a ação de prisão e as anteriores a essa, né,
uhum.
a essas 3, ele pode entrar com a ação daí pela expropriação de bens. Então, o advogado continua, já como a regra anterior, entrando com 2 ações ao
uhum.
mesmo tempo, uma pedindo a prisão e a outra pedindo a penhora de bens.
E, doutor, uma das mudanças foi a inclusão do devedor de pensão alimentícia no Serasa e também no SPC. Como que se dará esse procedimento?
Isso já era até previsto doutrinariamente e até jurisprudencialmente. Eu mesmo, como juiz da terceira vara da família, eu já tinha autorizado a expedição de certidão para inclusão no SCPC e no
uhum.
Serasa. Então, já ocorria isso, né? Mas hoje há uma previsão legal no novo CPC, no artigo 782, em que o juiz, no caso de pensão alimentícia, ele poderá expedir a certidão para o devedor, para o credor de alimentos, levar até o SPC e Serasa para a inclusão. Já outra possibilidade é o protesto da dívida. Tá?
Uhum.
Então, hoje, para o credor, tem 3 opções. O SPC, o Serasa e o protesto da dívida. O devedor ele vai ficar com o nome sujo na praça, isso vai impedir que ele consiga financiamentos, que ele tenha uma vida normal, né? E vem favorecer o credor. O juiz, no caso do protesto, ele já é de ofício, ele determina a expedição de certidão para o protesto da dívida, tá? Ao contrário das outras dívidas de execução, que daí tem que ser a requerimento do credor.
O tema do programa da Mapar de hoje é pensão alimentícia. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Histórias do Rádio apresenta Só Amanhã Sai no Jornal.
Trânsito lento na avenida. Desvio centro, então prossiga. Tem um evento na esquina, ouça a dica cultural, escute a meteorologia, tempo bom, noite fria, o repórter anuncia, o furo é sensacional. Notícias de economia, no curto prazo, rádio é a vista, entrevista ao meio-dia, só amanhã sai no jornal.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o rádio! Uma campanha da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Ouça de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, hora marcada. O Encontro das 10 com Andreu de Souza. Música, informação, previsão do tempo e entrevistas. Aqui, na É Paraná, AM 630.
Mantenha em dia a sua documentação e também a do seu veículo. Consultar infrações de trânsito e entrar com recursos ficou muito mais simples através do Detran Fácil, a plataforma online criada para melhorar a sua vida. Com ela, você pode regularizar a carteira de habilitação em casa ou no trabalho. Serviços que antes eram apenas presenciais, agora estão disponíveis também pela internet. Faça já o seu pré-cadastro no site detran.pr.gov.br e fique por dentro do que é oferecido. Dúvidas? Ligue 0800-643-7373.
A Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, conseguiu fechar em 2014 o seu menor índice de perdas por ligação de água no estado. Comparado a 2013, a redução foi de 5% no ano passado. E você pode contribuir para o não desperdício da água na sua comunidade, informando sempre que perceber algum vazamento na rua. O telefone de atendimento da Sanepar é o 0800-200-0115. Funciona 24 horas e as ligações são gratuitas, inclusive de telefone celular.
A E Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o magistrado Anderson Fogaça. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema pensão alimentícia. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor Anderson, se o devedor de alimentos fica preso por 90 dias, que é o período máximo, quando ele é solto, o que acontece com a dívida?
A dívida persiste. Só que o processo vai seguir daí pelo rito da penhora de bens.
Uhum. Né?
Ele vai ter, então, que o credor dos alimentos ele vai ter que esperar mais 3 parcelas para daí pedir novamente, até no mesmo processo,
a
prisão dele novamente.
Uhum. E, doutor, como que funciona a questão da penhora de bens? Ela alcança, por exemplo, a poupança? O que que é envolvido?
Uhum. No caso de pensão alimentícia, a penhora de bens ela alcança quaisquer bens do devedor.
Uhum.
Por exemplo, a poupança ela pega. No caso de execução normal, de uma dívida normal, a impenhorabilidade é de até 40 salários mínimos do valor da poupança. Né? Mas no caso, daí no próprio artigo do Código de Processo Civil, ele excepciona essa regra para a pensão alimentícia. Então, o que nós utilizamos hoje, o juiz ele dispõe do sistema chamado Bacenjude,
uhum.
em que nós conseguimos, por um sistema de fácil acesso, conseguir bloquear bens do devedor de alimentos, penhorar valores depositados em contas poupança ou em contas dele mesmo ou investimentos. Né? Conseguimos, então, buscar esse dinheiro e bloquear esse dinheiro e depois discutir se é devido ou não para o credor.
Uhum. E, doutor, existia uma proposta para que a prisão dos devedores de alimento fosse em regime semiaberto. O senhor poderia falar um pouquinho mais desse assunto para os nossos ouvintes?
Antes era regime fechado, né? Aliás, como continua sendo, mas durante a tramitação do projeto do novo CPC, houve essa proposta, ela ganhou corpo num determinado momento em que havia essa possibilidade da prisão civil ser feita em regime semiaberto, né? Com a possibilidade do devedor de alimentos trabalhar durante o dia e à noite ficar preso no, numa colônia penal agrícola ou industrial. Até seria um modo, no meu ver, até mais justo do que o regime fechado, que acabou sendo o que passou pela, pelo Congresso Nacional. Porque o devedor de alimentos ele não está pagando muitas vezes porque ele não tem dinheiro justamente para pagar. Né? Então, se ele estiver durante o dia solto, pelo menos ele teria condições de procurar mais facilmente uma forma de pagar esse valor, buscando financiamento, empréstimo, ou até trabalhando, né? Mas, mas acabou passando mesmo o regime fechado e ele tem que se virar, tem que ter a família ajudando para ele conseguir o dinheiro. É uma forma de prisão que também é muito eficaz, né? Porque a maioria dá um jeito de pagar, né? Não é a maioria que chega até o final da prisão, seja de 30, 60 ou 90 dias. Mas a pessoa só não consegue pagar mesmo quando ela não...
Tem condições.
Não tem condições mesmo.
Doutor, a gente já falou um pouquinho nessa entrevista sobre o cálculo da pensão. É bom a gente até destacar para os nossos ouvintes que não houve com essas alterações alguma mudança na forma de calcular a pensão alimentícia. Mas uma dúvida muito frequente é como que é calculada a pensão de um pai que não tem salário fixo?
Quando eu não tenho salário fixo, há uma dificuldade na produção dessa prova, né? Muitas vezes o pai tenta se esquivar, esconder seu patrimônio, esconder a renda que ele obtém, né? Ocultar essa renda, acaba sendo uma produção de prova difícil. O cálculo é o mesmo. Vamos tentar descobrir quanto que ele ganha numa determinada profissão, né? Então, tem que procurar, junto, de repente, a determinado conselho, seja médicos, conselhos profissionais, né? Qual que seria a renda, né, de uma pessoa que trabalha naquela profissão. Podemos também, um outro meio também, é fazendo uma pesquisa junto aos extratos dessa pessoa. Nós temos esse acesso também, né, se for quebrado o sigilo bancário dele, você vai saber quanto mais ou menos ele tem de renda, quanto entra na conta, quanto sai. Também pode ser quebrado o sigilo fiscal dessa pessoa, se ele não trazer espontaneamente ao processo, né, para saber o real patrimônio dele, pelo menos o que está declarado. O que se usa também são os sinais exteriores de riqueza. Ele pode no processo falar que é um coitadinho, que não tem condições de pagar o valor pedido pelo alimentante, mas se vê nas redes sociais andando de carro novo, fazendo viagens ao exterior, tudo isso aí
pode ser considerado uma prova também?
É considerado prova. Hoje, uma prova importante no processo sempre são as redes sociais, né? Vai lá, faz um print do Facebook, do WhatsApp, o que for ali, o juiz leva isso em consideração, sim.
E, doutor, caso o pai ou a mãe realmente não tenham condições de pagar a pensão alimentícia, os avós podem ser obrigados a pagar a pensão para os netos?
Sim, podem. A responsabilidade do avô ela é subsidiária e complementar. Só vai ser chamado a responder o avô se o pai... Não, ou a mãe, né, não tiver condições de pagar e ficar comprovado isso no processo. Ou, de repente, ele tem condição de pagar uma pensão X, mas o filho está comprovado que precisa de uma pensão Y. Então, essa diferença, o avô pode ser chamado a complementar.
E, doutor, o pagamento da pensão, ela é relacionada, de alguma maneira, ao direito de visita?
Não, de forma nenhuma. O direito de visita ele é uma garantia do pai ou da mãe e não só uma garantia, mas também um dever. Né? Isso pensando no ponto de vista do filho, que tem o direito de ser de ter a companhia do pai ou da mãe que não está com a, que não tem a guarda do, dessa criança. Então, e a pensão alimentícia não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Uhum.
A pensão, pode o pai estar devendo a pensão um ano, dois anos, mas o direito de visita dele está garantido.
Uhum. Até porque é o direito da criança também.
É o direito da criança.
Uhum. Uhum. Doutor, queria pedir para o senhor explicar um pouquinho para os nossos ouvintes qual que é a diferença entre guarda compartilhada e guarda alternada e como que funciona a pensão quando a guarda é alternada.
Uhum. Como eu disse, aquela hora, a guarda compartilhada, né, ela é fixada. É a regra hoje no nosso sistema, o juiz fixa a guarda compartilhada, mas a criança ela vai morar com o pai ou com a mãe. Tá? Isso vai, ela vai ter, por exemplo, 5 dias da semana, ou às vezes até ela vai ter direito de visita com aquele que não uhum. foi fixado a residência. Isso na guarda compartilhada. Então, fixa a guarda compartilhada, um dos pais tem a residência fixa com a criança e o outro tem o direito de visita. Então, permanece mais ou menos do jeito que era, mas só que com direitos e deveres agora equilibrados entre na guarda compartilhada. Já a guarda alternada, a criança ela fica um período com o pai e um período com a mãe, geralmente em tempos iguais. Né? Ah, então fica 10 dias com o pai, 10 dias com a mãe, 10 dias com o pai, 10 dias com a mãe, e vai alternando essa guarda. Né? E no período que a criança está com o pai ele tem, seria um poder de uma mais responsabilidade sobre a criança.
Uhum.
E a pensão alimentícia, daí nesse caso de guarda alternada, ela pode ser fixada também em favor daquele pai ou a mãe que tem menos condições com a criança, de sustento da criança, ou depende se for um acordo entre eles, uhum. não precisa nem ter pensão alimentícia.
Uhum.
Na guarda compartilhada, em regras, fixa-se agora a pensão alimentícia em favor daquele pai que não, em favor daquele que não está com a residência fixa.
Uhum.
Aliás,
doutor,
que está com a residência fixa.
Uhum. Doutor, para a gente finalizar nossa entrevista, o senhor poderia nos explicar de que maneira os processos realizados anteriormente a essas mudanças na lei da pensão alimentícia vão sofrer algum tipo de alterações?
São poucas. A regra processual, ela aplica-se de imediato, né? Ao contrário uhum. da regra de direito civil. Vai mudar alguma coisa, por exemplo, em relação à questão do protesto, que hoje o juiz já pode, de ofício, determinar o protesto da dívida. Então, o juiz pode pegar todos os processos de execução e encaminhar a certidão de cada um deles para o cartório para proceder esse protesto. Então, eu acredito que vá ocorrer isso, né? Em relação ao SCPC Serasa também, que antes era uma construção mais jurisprudencial, agora não, agora a previsão é legal e provavelmente vão ocorrer muitos pedidos de certidão para inclusão no SCPC e no Serasa.
Uhum. Doutor, agora sim uma última pergunta para a gente finalizar. Essas mudanças, na opinião do senhor, elas foram benéficas?
Foram benéficas. Em relação à questão da pensão alimentícia, as dívidas de execução de pensão alimentícia, o código só trouxe novidades boas.
Uhum.
Né? Incorporou muita questão jurisprudencial já pacificada, mas trouxe essas novidades e manteve mais ou menos o que já era de bom do código anterior. Então, em relação à pensão alimentícia, eu acredito que as mudanças são boas, tem muitos pontos questionáveis no código e que os juristas ainda estão estudando, e vamos ver na prática se o código vai ser realmente o que foi prometido. Ele vem com uma promessa de celeridade, né, de efetividade, mas nós temos dúvidas se realmente ele vai trazer os benefícios que foram prometidos.
Doutor Anderson, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica, pelo convite.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.